Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Desde o começo de 2018, a disputa comercial entre Estados Unidos e China vem preocupando todo mundo. Não é para menos. Com a desculpa de querer proteger os produtos americanos e reverter o déficit comercial com a China, o presidente Donald Trump vem anunciando desde o ano passado tarifas sobre produtos importados daquele país asiático. Já o governo chinês tem reagido com retaliações, também impondo tarifas sobre produtos americanos. Nessa disputa entre a primeira e a segunda economia do mundo, a preocupação é que, se os dois países sofrerem consequências negativas nessa disputa, outros países e a economia global possam ser impactadas em uma reação em cadeia. Nesse mês de agosto, as tensões pioraram, já que a disputa passou de ameaças sobre novas tarifas para o campo cambial. Em reação à ação americana, a China desvalorizou sua moeda e foi acusada de manipulação cambial. Aqui no Brasil, por exemplo, o dólar disparou. Mesmo um aspecto que pode parecer positivo para a economia brasileira tende a ser perigoso. Um dos principais produtos agrícolas brasileiros, a soja, se tornou um ponto de tensão entre Donald Trump e o governo chinês. Em retaliação à alta de tarifas sobre bens industrializados da China, o governo de Xi Jinping passou a tributar em 25% diversos produtos agrícolas americanos, entre eles a soja. Quem acabou ganhando com isso foi a soja brasileira, já que a China substituiu o grão americano pelo brasileiro. Só que Trump não gostou nada disso. O quanto, afinal, essa disputa comercial entre Estados Unidos e China pode prejudicar a economia mundial como um todo, e a brasileira em particular? Quais serão os próximos passos desse embate? Como o mundo deve se posicionar para não cair em uma crise financeira? Para responder a essas e outras perguntas sobre a disputa entre Estados Unidos e China, o Diálogos na USP recebe agora os professores Alexandre Guerrara, professor do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP e pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI, onde coordena o Grupo de Estudos sobre a Ásia. E o professor João Paulo Cândia Veiga, cientista político, pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também do Instituto de Relações Internacionais. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por presença dos senhores aqui. É um prazer tê-los conosco.
Agradecemos o convite.
Muito obrigado, obrigado por ter aceitado. Queria começar com os senhores, até para ajudar nosso ouvinte, nosso espectador também, fazer um breve histórico dessa disputa entre Estados Unidos e China, porque, como foi falado aqui no nosso começo do programa, ela vem desde o ano passado, mas ela não surgiu necessariamente no ano passado. Acho que ela deu uma boa esquentada no ano passado. Queria começar com o professor Alexandre, depois passar para o professor João Paulo, só para nós termos essa ideia. E lembrando, quer dizer, essa relação meio conflituosa entre Estados Unidos e China, Nixon, nos anos 70, foi o primeiro presidente americano aí na China, ainda de Mao Tse-Tung. Né? Como é que caminhou isso tudo?
Foi para nós fazermos um relato histórico rapidamente. É interessante ver que assim, a China já foi aliado, já foi um opositor dos Estados Unidos.
Né? Sim, é verdade.
No primeiro momento, enquanto país comunista, na época da Guerra Fria ainda, havia uma aproximação entre a China e a ex-União Soviética. Naquele momento, para os Estados Unidos, era interessante tirar a China da aliança com a União Soviética, enfraquecer o bloco comunista. Então, nós tivemos, aí, como você mencionou, na década de 70, né, uma aproximação dos Estados Unidos e China. Naquele momento foi um fato positivo, então, para os Estados Unidos enfraquecer o bloco comunista, trazendo a China para o seu campo de influência. Só que, a partir do final dos anos 70, a China fez uma reforma econômica, né, já após a morte de Mao Tse-Tung. Essa reforma colocou a China num novo patamar, uma nova política de desenvolvimento econômico, e a partir dos anos 80 só houve crescimento econômico chinês, economia ano após ano.
Sim, um crescimento vertiginoso. Né?
Exatamente. E aí, nesse período, já nos anos 90, os Estados Unidos e aí os países ocidentais, já um pouco surpresos com esse crescimento econômico chinês, imaginavam que uma maneira conveniente de controlar esse crescimento chinês era trazer a China para dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Né? Porque aí ela teria que trabalhar dentro das regras multilaterais de comércio, e foi o que se foi feito, então. Trouxe a China para dentro da OMC, achando que a China ia ser controlada, mas olhando agora, alguns anos depois disso, a gente percebe que, na verdade, a China aprendeu a lidar com as regras da OMC E hoje a China meio que lida um pouco com o mercado internacional. No caso da soja, como foi mencionado,
sim, exato.
A China é um grande comprador, o minério de ferro, um outro produto muito comprado pela China. E, na verdade, a China consegue utilizar o seu peso econômico, né, o quanto ela compra, para poder influenciar o mercado internacional. Então, a gente percebe que assim, já houve momentos em que os Estados Unidos estavam muito próximos, interessados em trazer a China para o cenário de influência. E agora, neste momento, em 2019, a gente percebe que assim, a China cresceu demais, né, e agora começa a ser um problema para os Estados Unidos.
É isso, professor João Paulo. Quer dizer, esse crescimento da China pegou os Estados Unidos de surpresa? Quer dizer, achava que ia ser um parceiro cordato e não foi bem isso?
Pois é, tem várias implicações dessa, digamos, desse conflito, mas só para fazer um outro recorte histórico,
claro,
complementar o professor Alexandre,
por favor.
A imprensa fala muito em guerra comercial.
Exato.
Né? E a gente tem um precedente muito negativo, logo em seguida à crise de 29, o crash da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, em Nova York. Em 1930, no governo Herbert Hoover, dois congressistas, Smoot e Hawley, aprovaram um projeto de lei elevando tarifas de importação de 900 produtos industriais e de mais de 3 mil produtos agrícolas. A intenção era boa, porque o desemprego estava em torno de 20%, 25% em razão da crise, da depressão econômica do período, né? Só que, na verdade, isso gerou uma reação em cadeia dos parceiros comerciais, todos elevaram tarifas e aprofundou ainda mais a recessão da economia internacional. E empobreceu os Estados Unidos, porque, na verdade, aquela medida impactou as cadeias agrícolas, né? Os bancos regionais que financiavam a agricultura foram todos à falência por conta dessa medida restringindo importações de bens agrícolas, principalmente. Né? Então, é um precedente muito ruim a escalada tarifária de imposição de tarifas, porque o comércio internacional tem duas mãos, né? E você tem sempre o risco de sofrer retaliação.
Isso que eu ia perguntar para os senhores, daqui a pouco eu vou voltar para o nosso, esse tema mesmo, mas é o quanto esse crescimento e essa disputa, retalha aqui, retalha ali, o quanto é esse crescimento econômico é realmente uma ameaça aos Estados Unidos e o quanto isso é uma questão também de geopolítica. Para além da questão econômica, para além da questão comercial, o quanto há de questão geopolítica também. Como o professor Alexandre comentou, que é uma questão geopolítica, vamos trazer a China para mais perto, isso nos anos 70, para afastar do bloco comunista da União Soviética, o quanto também essas peças são mexidas nesse tabuleiro. Antes de nós voltarmos à questão efetiva, econômica, comercial, professor Alexandre.
Não, ela é importantíssima. Quer dizer, neste momento, eu creio que uma das reflexões que aparece também nos debates internacionais em relação à China e aos Estados Unidos é que, de fato, a China vinha crescendo num ritmo muito elevado, assim, 7%, né? Agora 6%, mas chegou a 12%. Mas,
que são números assombrosos.
12%.
Né?
E aí isso gerou uma preocupação, evidentemente, para até onde isso iria e em que posição os Estados Unidos ficaria frente a uma China crescendo a esse ritmo. As previsões, mesmo com o ritmo menor agora de crescimento da China, é que a China chegue ao patamar do PIB norte-americano e até ultrapasse, né? Dado que os Estados Unidos está crescendo, quando cresce 2%, e a China está crescendo agora 6%. Né? Então, hoje, neste momento, a China já está a mais de 60% do PIB norte-americano. Né? Se pensar nos anos 90, a China era 20 vezes menor do que o PIB americano.
E se a gente para pensar, é coisa muito recente, coisa de 20 anos.
20 anos, então.
É muito.
E aí, há uma perspectiva de que, bom, a China está buscando uma reformulação, uma reestruturação da sua própria economia. Né? Havia, desde 2008, uma preocupação com o sistema financeiro chinês, né? Dado que foram feitos os créditos, isso. A China, o governo chinês percebeu que isso era uma fragilidade, basta ver o que aconteceu no mundo, chamamos crise de 97, sim, crise de 2008 e outras crises internacionais. Então, o próprio governo chinês percebeu que era um problema, era uma fragilidade, e começou, então, a buscar uma reestruturação do sistema financeiro. E essa reestruturação é uma de fragilidade, porque a China passou a crescer menos, o governo investe menos, né? Mas os Estados Unidos, percebendo esse ponto, aí uma análise possível, resolveu apertar mais, né, pressionar mais a China, exatamente para tentar evitar que a China continuasse o crescimento no ritmo que estava crescendo, porque agora ou os Estados Unidos fazem isso com o Trump, o governo Trump, para evitar que a China supere a posição americana, ou se deixar, a China realmente vai chegar a atingir o patamar do PIB americano e ultrapassar, e aí os Estados Unidos ficaria com uma situação muito mais difícil de poder competir com a China. Então, tem um fator geopolítico, geoestratégico, de fato, de relações internacionais, que pode estar pesando neste momento. Então, não é só uma questão de déficit na balança comercial, sim, mas é um interesse mesmo de bom, como nós nos mantemos sendo a liderança do mundo nas próximas décadas, nas próximas...
É isso, né? É isso, professor João Paulo. Quer dizer, como conter esse gigante asiático que, como o professor Alexandre comentou, 20, 25, 30 anos atrás, estava muito longe. De repente, é como aquele... numa corrida de carros, de automóvel, você está disparando na frente, de repente você olha no retrovisor, tá, o concorrente tá, já está atrás, está colado. E como é que essa China chegou a esse patamar? Um país fechado, um país comunista, fechado até os anos 70, 80, e, de repente, se abriu para o mercado de uma forma, como o professor Alexandre já tinha comentado também, ao trazer para o OMC, e, de repente, as coisas não são tão simples assim.
Então, eu acho que você tem várias fases, né, etapas. Essa colocação do professor Alexandre dos anos 70, que mudou o modelo chinês, né, eles passaram, digamos, uma década, duas décadas, ofertando mão de obra barata para as cadeias de suprimentos. Eles entraram, digamos, nas cadeias globais de valor, fornecendo produtos de baixo valor agregado, né, e baseado em mão de obra barata, né? E essa fase já acabou, né? Hoje a China, aquele plano lançado em 2015, a China 2025, né? Aquele plano de desenvolvimento fundamentalmente tecnológico, coloca essa disputa, esse conflito com os Estados Unidos num patamar muito diferente do que uma guerra comercial pura e simples. Na verdade, nós estamos assistindo uma guerra tecnológica baseada na economia digital. Sim. E a China tem muitas condições, tem muitas vantagens competitivas para enfrentar os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão percebendo, estão reagindo a isso, né? A China hoje fornece praticamente a maior parte dos equipamentos da infraestrutura de telecomunicação no mundo. E as empresas chinesas ganharam tal proporção que você pega, por exemplo, as empresas de celulares, né?
Sim, é verdade.
Xiaomi, Huawei, elas estão, na verdade, competindo de igual para igual. Elas querem, na verdade, organizar sua própria cadeia de suprimentos. Então, assim, é uma competição muito dura entre as duas maiores economias do mundo.
Sim. Né? E aí, é uma competição em que nenhum dos dois está querendo piscar, né? Estão ali num embate sério, porque... vai além da soja, vai além do agronegócio.
A China nunca piscou.
Isso.
Até os americanos recuam. A China nunca pisca.
Esse é o ponto. Tá, e a China não piscando, o quanto isso reflete para o resto do mundo, professor Alexandre?
Essa é uma brincadeira, já que eu sou japonês e tenho os olhos pequenos, é difícil piscar com o olho pequeno. Mas, de fato, acho que assim, houve um momento na história... das relações Estados Unidos, ou melhor, da China com o mundo, em termos de comércio nacional, que até o mundo tinha muito interesse, né, não só na mão de obra barata, mas nos produtos baratos. Né? Temos que pensar que houve momentos aí que as economias do mundo cresciam um pouco, tinham dificuldades, e os produtos baratos ajudavam até a conter inflações nos países, porque exatamente era mão de obra barata. E temos que lembrar, não eram empresas chinesas que vendiam para o mundo. Sim. Eram empresas americanas, europeias, que produziam na China e que vendiam para o mundo. Né? Então,
é uma outra cadeia, uma outra forma.
Mas assim, havia um interesse internacional nesse crescimento. O problema é que agora, como o professor João Paulo mencionou, a China está buscando uma inserção internacional numa base chinesa. São empresas chinesas, né, que estão conquistando, ou as empresas chinesas estão comprando empresas europeias e americanas. Né? E aí o nível, como ele mencionou...
Não é só mão de obra barata.
Pois
né?
É um outro patamar.
É outra coisa. Né?
E... se pensar, no caso, nos anos 80, houve uma disputa também entre Japão e Estados Unidos, né, em que o Japão aparecia com a possibilidade de superar a posição norte-americana. E naquele momento houve um acordo, em 1985, chamado Acordo de Plaza, em que os Estados Unidos obrigou o Japão a valorizar a sua moeda para diminuir o déficit americano. Só que mesmo com a valorização do iene frente ao dólar, as exportações americanas, japonesas continuaram indo para os Estados Unidos, mesmo com um produto mais caro. E como o que a gente vê agora é que o Trump aumentou o preço, quer dizer, com os tributos, mas as exportações chinesas continuam para o mundo, né, como maneira geral, e um outro patamar. Agora, por exemplo, o 5G, que é um uma área tecnológica em disputa, sim, a Europa está comprando os produtos 5G, a Huawei, que é a empresa continua vendo, acabou de ser instalada bases de telecomunicações no Reino Unido, está instalando no Brasil. Então, quer dizer, não adianta fazer uma tributação sobre os produtos, porque a competitividade chinesa é de um outro patamar hoje. Não é um custo apenas, não é apenas o valor do produto. Existe uma competitividade tecnológica que faz com que os produtos chineses cheguem nos mercados, independentemente dessa imposição de tarifas.
É uma competitividade, professor João Paulo, em alto nível. E o senhor comentou, agora só para nós ainda usarmos a sua expressão, que a China nunca piscou, o Trump pisca?
Pisca... É. Ele piscou já, ele anunciou algumas vezes de 2000. Essa crise, digamos, mais recente, começou no início do ano passado, né?
Sim.
Em alguns momentos ele anunciou, né, a elevação de tarifas para determinados produtos e depois recuou. Aí houve momentos de negociação, teve uma visita do Xi Jinping aos Estados Unidos em 2017. Houve uma trégua, 90 dias de negociação, não houve acordo. O Trump anunciou medidas, implementou, aí os chineses replicaram, né? Depois começou de novo uma escalada no início de 2019, né? E agora, recentemente, o Trump anunciou medidas para 1º de setembro.
Sim, agora, daqui a pouco.
E houve, na verdade, uma reação chinesa com a desvalorização do yuan, que faz a guerra comercial, na verdade, contaminar mercados. Mercado de moeda, mercado de títulos, mercado acionário. Né?
É isso que eu queria perguntar para os senhores. Quer dizer, essa desvalorização da moeda chinesa, o quanto isso replica no mundo? O que significa, até para o nosso, como eu já falei, para o nosso ouvinte, nosso espectador, eles poderem entender bem isso. Tá? Só aproveitando que o senhor João Paulo já estava comentando, só para o senhor complementar, aproveitando isso para passar para o senhor Alexandre.
Então, só para dar uma ideia de tamanho aqui, vou ter que falar uns números.
Claro.
A economia global está em torno de 80 trilhões de dólares. O PIB global.
Sim.
A soma de todos os PIBs. A economia norte-americana representa, grosso modo, 20 trilhões de dólares. Ou seja, 25% do PIB global.
Sim.
A China, é a segunda maior, está em torno de 15%. Somando o PIB norte-americano e chinês, nós temos 40% do PIB global.
Exatamente.
Os americanos importam 2,4 trilhões e importam 1,2. A China é quase o contrário. Exporta 2,4 e importa 1,2, grosseiramente falando.
Sim.
Essa desvalorização do yen vai aumentar a competitividade dos produtos chineses no resto do mundo. Né? Essa é a primeira, digamos, o primeiro impacto disso. Então, assim, o importante é que a guerra comercial começa a contaminar os mercados de câmbio, os mercados de títulos e os mercados acionários.
Vai muito além, quer dizer, começa a sair um pouco do controle, não?
Exatamente. A semana passada nós vimos,
sim,
isso. Os mercados precificando para baixo, né, os ativos, porque ninguém sabe o que nós vamos ter em 2020. Uma recessão suave, o início de uma grande depressão, similar à de 2008... Então, assim, o mundo está, assim, prendendo a respiração, vamos chamar assim.
Isso, porque, trazer para o professor Alexandre, quer dizer, na verdade, brincava-se muito a sério nos anos 70, 80, quer dizer, quando a economia americana espirrava, o resto do mundo pegava pneumonia.
Sim, sim.
Agora são dois espirrando?
É.
Pneumonia dupla?
É,
como é que funciona isso? É dessa forma que o senhor João Paulo colocou, que o senhor gostaria de complementar nesse sentido?
O complicador é que enquanto estávamos aí pensando em tributação, né, em relação às importações, isso até que dá para, de alguma maneira, você direcionar. Então, era os Estados Unidos contra a China, ou aí no caso americano, até a Europa, né, e algumas vezes até respingou sobre o Brasil, mas de alguma maneira você consegue direcionar essa tributação. No caso do câmbio, fica muito mais complicado. Se a China desvaloriza, ela desvaloriza não só para os Estados Unidos, ela desvaloriza a moeda para o mundo inteiro.
O mundo inteiro, né?
E aí todas as economias são afetadas. Então, isso cria um complicador. Então, essas repercussões que nós vimos nas bolsas de valores do mundo inteiro é porque existe um impacto. Quer dizer, as economias não estão muito bem. Se a China desvaloriza, ela ganha competitividade não só em relação aos produtos americanos, mas também em relação às outras economias. E as outras economias ficam preocupadas. Como é que essas economias, as empresas vão correr com o produto chinês mais barato, dado que ela já é competitiva? Então, isso dá um impacto realmente que repercute de maneira muito intensa sobre toda a economia global.
Tá, isso, professor João Paulo, isso pode repercutir, ou já está repercutindo, numa desaceleração econômica global? Já estamos vivenciando
isso? Já estamos. O produto industrial alemão, a semana passada, já apresentou, né, uma queda. Se mais um trimestre de queda, já dá para falar em recessão. Você vê que os mercados de juros, os bancos centrais, estão tentando, digamos, coordenar e articular uma resposta comum, reduzindo juros. Vários países da Ásia reduziram taxa de juros. O problema é que os juros já estão muito baixos.
Não dá para baixar mais ainda.
A política monetária não vai funcionar. Então, para você estimular a economia global, você vai ter que, na verdade, trabalhar com a política tributária, com o fiscal. Os governos vão ter que começar a gastar. Só que tem poucos países com margem para gastar.
Né?
Exatamente. O ministro das Finanças alemão disse que tem 50 bilhões de euros para injetar na economia, né? Por causa que a Alemanha tem uma economia sadia, com superávit fiscal e tal. Mas isso é uma exceção. Né? Então, assim, nós estamos...
O painel não é muito simpático, digamos assim. Até porque tem o risco, isso já vem se falando bastante, que os Estados Unidos correm o risco de entrar numa recessão até 2021.
Exatamente.
Né? Isso acontecendo, a situação fica ainda mais complexa, né, professor Alexandre?
Sim, com certeza. Há uma preocupação muito grande. E aí, sim, o porquê, né, dessa desaceleração. Porque, vamos dizer, como uma premonição ou um cenário que se autorrealiza, né? Porque, bom, se existe a perspectiva de ficar ruim a economia mundial em função dessas ações que estão sendo feitas agora, as empresas, os governos, a população começa a gastar menos, a investir menos, porque, bom, se vai ficar ruim, não quero tomar prejuízo, e isso acaba comprovando, ou se autorrealizando, já que todo mundo está gastando menos, todo mundo está investindo menos, de fato, a economia vai crescer menos. Né?
Sim, exatamente. Quer dizer, acaba indo para um ponto de estagnação. Quer dizer, essa roda da economia gira menos. Né?
Vira um ciclo vicioso, né? Uma profecia autorrealizável, que é preciso quebrar isso de alguma maneira. Né? E isso é importante. E a discussão, ou as tensões existentes entre as duas principais economias do mundo não contribuem para reverter esse círculo vicioso para um círculo virtuoso. Precisa ter um entendimento entre essas duas economias.
Eu acho que, na verdade, não só não contribui, como acaba ajudando a tornar o quadro ainda mais assustador, digamos assim. Acho que a gente pode usar essa palavra, né? Pelo menos porque é um temor geral. E aí, trazendo um pouquinho para a nossa casa, o quanto isso pode refletir na economia brasileira, que também não anda muito bem das pernas. Fora a questão da soja, que a gente depois fala, mas, de uma forma geral, países de economia ainda frágeis ou não tão sólidas?
Eu acho que, a redução da atividade global é ruim para o Brasil, né? Porque nós estamos tentando, né, sair de uma situação de crise que já dura quase praticamente 5 anos.
Sim.
Né? Então, assim, vai ser um cenário adverso para o Brasil, né? Vai ficar mais difícil para o Brasil gerar, digamos, os incentivos corretos para a retomada da economia. Agora, nós temos alguns ganhos pontuais. Então, você mencionou a soja.
Sim.
A ProSoja já aumentou a estimativa de exportação para 2019, por causa da crise, dessa guerra comercial dos Estados Unidos e China. E nós vamos... vai acontecer com o Brasil o que acontece com alguns países asiáticos. As cadeias de suprimentos, percebendo o risco, estão se deslocando para alguns países. O Vietnã está recebendo muito investimento chinês. E nós vamos nos beneficiar disso. A Huawei acabou de anunciar um investimento em São Paulo, 800 milhões de dólares, né, para produzir celulares, enfim... precisa ver se é isso mesmo que vai ser investido, porque essa coisa de investimento é sempre complicado de você calcular. Mas a gente vai acabar, na verdade, tendo benefícios pontuais, digamos assim. Né? Mas eu diria que o prejuízo é maior porque a atividade econômica vai continuar deprimida no Brasil, pelo menos até o início de 2020.
Então, você partilha dessa ideia também, professor Alexandre?
Só faltando um ponto que é importante, o professor João Paulo mencionou, de uma política mais keynesiana, dos estados investirem para poder manter um certo dinamismo econômico. Temos que lembrar que a própria China, que tem a segunda maior economia do mundo e que durante algum tempo foi um grande investidor internacional, porque ela não só recebe, mas também investe no exterior, De 2017 para 2018, eles diminuíram significativamente seus investimentos no exterior.
Né? Por quê, professor?
Então, entre os fatores é que eles estão qualificando melhor também onde vão colocar seu dinheiro, porque o próprio governo chinês percebe, como eu mencionei anteriormente, estão fazendo uma reavaliação, né, de onde estão colocando seus recursos.
Sim. Né?
Então, isso no passado, a gente falava, bom, olha, chamavam um chinês, falava, tem um projeto aqui, eles chegavam e depositavam recurso quase que Sim. sem muita preocupação, agora não. A própria China está preocupada com essa competição internacional.
Estão sendo mais criteriosos.
Mais criteriosos, né? Isso reduziu de maneira significativa. Então, não é só um problema do comércio nacional, mas o próprio chinês, né? E aí, sim, os outros governos também têm a dificuldade de ficar alocando recursos de maneira indiscriminada. Isso também dificulta de pensar que esse ciclo, que está hoje um pouco vicioso,
Sim.
se reverta de maneira fácil.
Vai se tornar um ciclo virtuoso.
Virtuoso.
Tá. Nesse quadro, professor João Paulo, o Brasil é um player interessante? Ele pode se destacar, ele pode se qualificar como um player interessante ou ainda não temos tônus econômico, comercial e até político para fazer isso?
Não, eu acho que o Brasil é um player importante, é um mercado consumidor gigante, né? Evidente que esse, digamos, foi um pouco, sempre foi o nosso ativo,
Sim.
né? O problema é que aí temos que falar um pouco de políticas domésticas.
Sim, é verdade.
Nós assim, não estamos ajudando muito o Brasil a se candidatar a ser um player importante, porque nós estamos, na verdade, machucando a nossa imagem internacional na questão ambiental.
Sim.
Isso está, na verdade... Inclusive a China, né? Esse plano China 2025, um dos pontos centrais é a mudança da matriz energética.
Sim,
né?
É verdade.
Em direção à descarbonização. Todas essas empresas chinesas que estão no Brasil na eletrificação, nos carros elétricos, estão baseadas em baterias elétricas que são produzidas com tecnologia chinesa. Né? Então, assim, nós temos que nos ajudar.
Exatamente. É que a gente não pode ficar numa contramão. De mais nada, para nós finalizarmos, quer dizer, é por aí, professor Alexandre, quer dizer, o Brasil tem que se ajudar, ou tem que ajudar a se ajudar, para nós podermos entrar numa competitividade maior ou sermos, pelo menos, um parceiro interessante?
Eu tenho uma preocupação muito profunda com o futuro da economia brasileira de maneira geral. Né? Primeiro que, assim, se a gente olhar os dados estatísticos, por volta de 1980, meados de 1980, o PIB brasileiro tinha uma participação de cerca de 20%, pouco mais, da indústria no PIB do Brasil. Olhando 2019, nós estamos hoje com menos de 10% do PIB com a participação da indústria. Né?
É uma
Isso dificulta a nossa inserção, naquilo que o professor João Paulo mencionou, de integração do Brasil nas cadeias produtivas no setor industrial. Nós somos importantes fornecedores de minério, fornecedores de alimentos, mas na parte industrial, nós perdemos competitividade, nós temos uma tecnologia defasada, isso dificulta.
Bom, perfeito, a gente vai continuar a nossa conversa, mas o diálogo faz um rápido intervalo, a gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje falando sobre o embate comercial, econômico e não só isso, entre Estados Unidos e China, com o professor Alexandre Errara, professor do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, da FEFELESH, e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI, também da USP, e professor João Paulo Cândia Veiga, cientista político, pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais, também da USP. Professores, queria voltar com os senhores, falarmos um pouquinho mais dessa avalanche competitiva da China. Eu estava lendo recentemente, a título de curiosidade, uma revista espanhola que demonstrava uma certa preocupação que o chinês, a indústria chinesa estava também produzindo o famoso Ramon Serrano, que um orgulho dos espanhóis, né, o presunto cru, que a China está querendo entrar também para competir com os espanhóis no Ramon Serrano. Mas fora isso é apenas um detalhe, mas é um ponto importante, porque eles estão entrando em vários aspectos, de várias formas, na competição. O senhor poderia, professor João Paulo, citar algumas coisas, mostrar um pouco mais, quer dizer, onde está entrando? Quer dizer, a questão tecnológica é violentíssima nesse sentido, né?
Exatamente. A imprensa chama de guerra comercial, mas eu acho que é mais uma guerra de inovação tecnológica do que propriamente do comércio.
Sim.
Então, por trás dessa...
O comércio é a parte mais visível.
É, né? A parte visível, mas no fundo o que está por trás é a inovação tecnológica e a China, ela tem vantagens competitivas que nenhum outro país do mundo dispõe, né? Então, só para citar uma coisa boba, mas o consumidor chinês, a China praticamente não usa mais dinheiro em espécie, né? Você compra e vende tudo com celular, né?
São muitos milhões de chineses usando celular.
São centenas de milhões de chineses usando celular. E esses dados, né, eles vão parar num banco de dados na nuvem das empresas. E como a gente não sabe muito separar o que é privado, o que é público, o que é o governo, o que são empresas, a gente imagina que esses dados, né, que são a base da inteligência artificial, dos algoritmos que vão ser construídos, né? Isso coloca a China numa posição muito privilegiada, e que os Estados Unidos não têm, a Europa não tem, as empresas americanas não têm isso.
Né? Não tem como competir.
A gente ainda está no cartão de crédito, né? usando telefonia, quer dizer. Então, isso projeta uma capacidade para a economia chinesa de concentrar conhecimento, inovação e tecnologia que eu não vejo, não tem competidor no mundo, os Estados Unidos não tem como competir com isso.
Não tem mesmo, só Alexandre? Quer dizer, como é que se chega nesse patamar e vai ficar todo mundo olhando a China andar de braçada, disparando assim?
Realmente, eu creio que a escala em que a China tem feito os testes é muito grande, né? Então, e de fato, não é por acaso, novamente, a gente pegar... Há uma estratégia do governo chinês. O governo chinês vem investindo em educação. Né? O número de universidades na China é grande e não apenas grande, né, pela população, mas é um investimento sério. Então, tem alguns números, né, que a gente pode comparar. Enquanto no Brasil nós temos algo em torno de 1 milhão de universitários, sei lá, formados por ano, sim, mas envolvendo de medicina a relações internacionais, engenharia, direito e tudo mais, lá eles têm formado quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de engenheiros por ano. Né? Então, né? E se você pensa na área tecnológica, isso dá um grau... Quer dizer, a probabilidade dentro desse número de 1 milhão de pessoas, de engenheiros, você ter boas cabeças, consigam pensar, pesquisar, porque eles também estão investindo em pesquisa, é muito grande. Só para ter aí um resultado disso, estamos falando muito agora atualmente na disputa do 5G, da nova geração. As estatísticas apontam que a China tem algo em torno de 4 a 5 patentes para cada patente americana com a tecnologia 5G. Então, dá a nós uma noção do que é a competitividade chinesa. Então, se no passado, aqui no Brasil em particular, nós tínhamos uma ideia de que a China produzia mercadorias, né, descartáveis, de baixo valor agregado, não, hoje a exportação da China, boa parte, mais de 50%, já é de valor agregado importante, indústria pesada e alta tecnologia, como a gente está vendo nas informações.
Isso é muito sério, porque não dá mais... Porque antigamente, quando você queria desqualificar algum produto, parece coisa chinesa. Isso é chinês. Hoje, você está qualificando, né? Inverteu essa mão.
Exatamente.
Né? E inverteu, professor João Paulo, como o professor Alexandre colocou, também com um forte investimento em educação. Né? É uma questão cultural, é uma questão de educação também, todo esse crescimento chinês. Não é só o governo, onde se confunde o público e o privado, e o que é governo e o que não é, mas é também uma dedicação muito grande, uma questão cultural forte, não?
Exatamente. Eu não me lembro agora exatamente o ano, mas o governo chinês lançou um grande plano de internacionalização das universidades, né? Então, você pega qualquer universidade da grande maioria dos países do mundo, tem alguma parceria estratégica com universidades chinesas, eles estão num processo galopante de produção de conhecimento científico, né? Acho que, se não me engano, já passaram os Estados Unidos em determinadas áreas, na quantidade e na qualidade da produção científica. Mas uma coisa importante, que eu acho que está no plano China 2025, que a gente não falou ainda,
sinto,
é a questão do padrão. A China, vou dar um exemplo simples aqui, todo mundo conhece o ISO 9000 para qualidade, o ISO 14001, que é uma família, na verdade, de padrões para gestão ambiental. Bom, isso é produzido por uma organização internacional chamada ISO, né?
Sim.
Que fica sediada na Suíça, e que, digamos, foi a base, né, para a produção de padrões técnicos para, digamos, estimular a economia e o comércio internacional no pós-guerra. O que a China quer, na verdade, daqui para frente, é produzir ela um novo padrão baseado em inovação tecnológica. Então, assim...
Quer mudar o patamar.
Quer mudar o patamar. Eles querem ser produtores de padrões que sejam, digamos, marcos regulatórios para a inserção das empresas líderes das cadeias de suprimentos em escala global.
Então, isso é muito grande e muito sério.
E é muito sério. Isso, assim, isso está no plano chinês 2025. Uhum. Eles querem ser produtores de padrões globais.
Que reflexo isso traz? Ou traria para o mundo, de fato, senhor João Paulo, antes de trazer para o senhor Alexandre?
Então, é uma mudança estrutural que a gente não conseguiu dimensionar isso claramente ainda, né? Assim, tudo isso, na verdade, está dentro da economia digital, da inovação tecnológica, de todas essas áreas, a indústria 4.0, a inteligência artificial, a internet das coisas, né? O machine learning, tudo isso é o futuro que a China antevê para a inserção global do país.
É porque a gente fala em China 2025... Gente, 2025 daqui a 5 anos e meio. Parece que é muito longe. Não é muito longe. E o avanço está sendo cada vez mais acelerado, por mais que a economia chinesa tenha caído para patamares absurdos, ridículos, só 6%, porque já teve 12%. Com toda a ironia do mundo. Quer dizer, é um crescimento constante e é daqui a pouco isso, professor Alexandre.
Então, aqui, muitas vezes no Brasil, a gente tem visto seminários e discussões que apresenta a segunda temática, né? Bom, século XXI será o século da Ásia, né? Mas na comunidade internacional, não. A Ásia já é o século XXI, né? E nós é que estamos atrasados em tentar conhecer a Ásia, o que está acontecendo lá. Não, o mundo já percebeu que a Ásia é, de fato, né, a região do mundo que começa a mudar o eixo das relações econômicas e políticas mundiais. Voltando um pouco na geopolítica.
Sim,
porque
exatamente.
Se a gente pensar a história da humanidade, pelo menos do século XV, XVI em diante, a gente começa a pensar em relações internacionais, era basicamente pensar o mundo a partir das potências europeias, né, que se sucedem e depois vamos chegar aos Estados Unidos. Né,
que quer dizer, é uma visão do Ocidente.
Do Ocidente.
Né?
Mas agora, sim, século XXI, é uma visão agora asiática, com uma nova cultura, que enquanto o mundo ocidental é basicamente cristã, né, tem uma ideia de democracia como um valor importante. Lá na Ásia, a democracia, existe o valor democrático, mas não é pensado da mesma maneira que aqui no Ocidente. Não é o mundo cristão como é o mundo ocidental. Né? Existe o confucionismo, pensando especificamente em relação à China. Então, é de fato importante a gente acompanhar o que está acontecendo, o que se pensa lá. E a China, o próprio Xi Jinping, né? Se até, vamos dizer, a primeira década desse século, ainda a China tinha um posicionamento de política externa de baixa performance, em inglês a gente fala low profile, né?
Sim, exatamente.
O Xi Jinping chegou, assumiu em 2003 e falou, não, nós queremos ser, né, a liderança mundial, né? Nós queremos ter um novo patamar, né? Nós queremos realmente influenciar o mundo. E no discurso multilateral, nos encontros multilaterais, o Xi Jinping tem se colocado assim, nada, vamos compartilhar os valores internacionais, vamos compartilhar, vamos cooperar. Só que esse compartilhar valores é compartilhar valores a partir da perspectiva chinesa.
Isso, é isso que eu ia falar. Quer dizer, vamos compartilhar da forma que nos interessa.
Exatamente.
Então, senhor Paulo, porque o professor Alexandre comentou, quer dizer, o século XXI está na Ásia. Quer dizer, a gente lembra que nos anos 80 e 90 se falava muito dos tigres asiáticos, né? Principalmente Coreia do Sul, Japão. A China não estava nessa história. Hong Kong poderia estar ali, ainda Hong Kong, ainda protetorado inglês. Mas a China não estava, quer dizer, apareceu um tigre maior ainda? Engoliu os outros? Como é que está isso?
Pois
e
é.
Dentro dessa questão da determinação, né?
Então, nós estamos assistindo, testemunhando uma mudança estrutural na economia internacional e na política internacional.
O mundo estava preparado, desculpe cortar o senhor, mas o mundo estava preparado para essa mudança?
Eu acho que não estava preparado, porque eu vou dar só fazer uma analogia aqui. A gente, até os anos 90, 2000, a gente falava muito em governança global, regimes internacionais. Sim. E regras multilaterais construídas fundamentalmente pelos Estados Unidos e pela Europa no pós-Segunda Guerra.
Sim.
Né? Essa globalização, de alguma forma, disciplinava a política. Né?
Uhum.
Assim, você tinha um leque relativamente estrito para poder...
Sim. Tinha um balizamento ali.
E um balizamento, exatamente. Ah. E nós nos acostumamos a operar nesse balizamento.
Sim.
Essa ascensão chinesa está sacudindo isso. Então, assim, governança...
Tirou todo mundo da caixinha, né?
Tirou todo mundo da caixinha. E se você olhar, os americanos, na verdade, se defendendo desse monstro que emerge.
Exatamente.
Né? E tem muitos analistas falando de uma nova Guerra Fria. Mas, de novo, a Guerra Fria era uma coisa ali, né, do passado. Era um conflito, no fundo, interestatal,
sim,
né? Você, na verdade, trabalhava com dissuasão, com arsenais nucleares, fazia grandes tratados, sim, monitorava e tal. Agora, não é bem isso. Não é um conflito interestatal. É muito mais complexo, porque você tem cadeias de suprimentos, grandes empresas produzindo regulação privada, né? Nessas áreas de inovação.
Sim.
Então, assim, é um novo mundo que está emergindo e, para falar francamente, eu acho que... As pessoas não sabem ainda para onde...
Ainda estão tentando entender que caminhos seguir nesse caso. E nesse caso, senhor Alexandre, nessa tentativa de entender tudo o que está acontecendo, nessa não Guerra Fria, ou não da forma que o mundo viu até a queda do Muro de Berlim, em 89, tudo isso, mexe com a diplomacia, quer dizer, onde a diplomacia efetivamente atua. Porque não é só na questão econômica, não é só a questão comercial, mas tem um viés diplomático aí, até para tentar entender o que está acontecendo, o senhor concorda? Quer dizer, onde ela trabalha, onde ela pode atuar para facilitar até a compreensão desse novo mundo?
É curioso que neste momento das relações internacionais, particularmente com o governo Trump, né? Normalmente, se a gente olha a história das relações internacionais, as grandes potências, né, têm uma dificuldade em ceder posições para outras.
Uhum.
Né? E no governo Trump, o que a gente percebeu, assim, até o governo Obama, os Estados Unidos tentavam manter o multilateral, né, sendo liderado pelos Estados Unidos.
Sim.
E o Trump, no primeiro dia, ele rasgou o acordo com o Tratado Transpacífico, deixando as economias asiáticas para a China, praticamente, né? Nossa, o Japão exerce um papel importante, mas assim, a China é o principal parceiro econômico da maioria dos países ali, se não de todos. Então, entregou de mão beijada as economias para a China, saiu do acordo de Paris, né? E a China assumiu, imagina, a China, que é um dos maiores poluidores do mundo,
exatamente,
assumiu a posição de defensor do meio ambiente.
Exatamente.
Né? Saiu do acordo com o Irã, né? Deixando novamente um acordo com os parceiros tradicionais, Estados Unidos e europeus, né? E a China lá, né, dando suporte para isso agora. Então, veja que, aparentemente, aquilo que poderia ser mais tenso, nesse aspecto específico, a China está, vamos dizer, herdando aquilo que o Trump está deixando.
Sim, exatamente.
Porém, tem outro lado, no aspecto estratégico-militar. Né? Então, nós vimos agora, recentemente, os Estados Unidos deixando um acordo com a Rússia dos mísseis de médio e curto alcance.
Exato.
Né? No primeiro momento, a tensão, lógico, é com a Rússia, porque é com a Rússia que havia o acordo, mas também se percebe que existe uma preocupação norte-americana com a China. Então, agora, com a ausência desse acordo, os Estados Unidos começa, né, já fez o teste com um novo míssil de médio e curto alcance, para se posicionar em bases do lado asiático, preocupado agora com a China, não mais somente com a Rússia, mas também com a China, né, de ter esses mísseis lá. Então, a gente percebe que, assim, de um lado político, a China tem ganho espaço, economicamente também, mas no aspecto geomilitar, né, o militar estratégico, os Estados Unidos têm uma preocupação de tentar conter a China ainda. Né? Ao que o Obama tinha feito isso diplomaticamente, criando os acordos econômicos,
sim,
os Estados Unidos estão tentando fazer agora via o estratégico militar.
É isso, professor João Paulo, quer dizer, porque pelo que o senhor Richard colocou, quer dizer, a China aproveitou o vácuo que os Estados Unidos foi deixando, né? Saiu daqui, a China entrou. Ah, a cor do clima, suprema ironia, né? A China defendendo isso, mas é, aos olhos do mundo, importante. Então, o que representa tudo isso?
Então, foi muito importante isso que o professor Alexandre relatou, porque mostra um pouco que o mundo está meio de ponta cabeça.
Sim,
né?
Exatamente.
E eu acho que isso se deve muito em razão, digamos, talvez não seja a melhor palavra, mas eu não tenho uma melhor agora. Parece que a política ganhou uma certa autonomização, né? Ela está meio descolada do mundo material.
Sim.
E tem um elemento de irracionalidade em algumas lideranças que emergiram, aí, lideranças, digamos, também para não usar a expressão melhor, neopopulistas. Sim. Ou extremistas, né? Que tomam decisões que supostamente beneficiam o seu país, eleva o bem-estar da população, mas acontece o contrário.
E não necessariamente é isso, pelo contrário.
É, o Brexit. Aquilo ali foi uma decisão equivocada, porque diminuiu o bem-estar do Reino Unido.
E não consegue voltar atrás.
E não consegue voltar atrás. E agregou uma zona de tensão onde não existia.
Exatamente.
Né? Trouxe
as empresas,
problema.
Os mercados financeiros estão se deslocando de Londres para o continente.
Sim.
Né? A elevação de tarifas do Trump prejudica o consumidor americano. O Tim Cook, 2 dias atrás, falou: presidente, quem vai pagar a conta é o comprador de celular.
Exatamente.
O celular Apple vai ficar mais caro, né? Assim, qual é o sentido disso?
Qual é a lógica?
Qual é a lógica que está por trás disso, né? Aí você começa a entender que, no fundo, o que está por trás disso é atender demandas de uma parte da população. É o que o Steve Bannon falou numa entrevista há 1 ano e meio atrás. Ele falou: o futuro da política é o populismo.
Uhum.
E o populismo, sim, é isso, você governar para um determinado grupo social, né?
Em detrimento de outros.
Né? E usando tecnologia, redes sociais, deep news, enfim, para mobilizar de maneira permanente esse grupo social, né? E o resultado disso é ruim. Para todos.
Sem dúvida. Quer dizer, porque eu falei que a coisa vai muito além de uma disputa comercial, uma disputa econômica. Né? No final das contas, senhor Cristiano, tudo isso a gente poderia resumir como uma disputa de poder, poder global. É uma grande queda de braço em que nós acabamos sendo espectadores não tão privilegiados assim.
É verdade. Pelo contrário, nós estamos pagando a conta. Né? Mas,
uhum.
Não, mas de fato existe. Né? De fato, neste momento, começamos a ver agora uma tensão maior entre os Estados Unidos e a China, não apenas no campo econômico, né? Mas também uma disputa realmente pelas áreas de influência. Né? E como eu mencionei, eu creio que nesse momento, com o governo e com a política que norte-americana que vem sendo desenvolvida pelo Trump, a China tem tido mais benefícios. Né? Então, e mesmo neste momento em que a gente tem as tributações sendo feitas sobre produtos chineses, né, e aí teve a retaliação agora, em, sim, particular, sobre a soja, com repercussões que a gente teve nos últimos dias, a gente percebe assim, que a política do Trump, que em tese deveria beneficiar a população americana, neste momento a gente está vendo a população americana reclamando da política do Trump, porque começou a ter consequências. Né? Quer dizer, é o celular que está mais caro, é o produto agrícola que não chega, não consegue exportar, né? E aí a economia americana, por isso surgem as expectativas ou os prognósticos de eventualmente uma recessão na economia norte-americana, dado a consequência. Quer dizer, tem uma ação de um lado que é criar os tributos e de outro tem a reação dos outros países também. Quer dizer, ninguém vai ficar olhando, né?
Exatamente. E aí, professor João Paulo, a revista Forbes, recentemente, ela afirmou que tudo isso, quer dizer, o que a China fez em desvalorizar a sua moeda, questão de sobretaxar produtos também na retaliação, é tudo uma decisão política, que vai muito além do comercial. Né? Quer dizer, e de que maneira isso afeta? Quer dizer, quais são os caminhos? Quer dizer, não é mais a mesa de negociação econômica, não é mais a questão, a bolsa caiu, a bolsa subiu, o dólar subiu. Não, a questão é política. Na verdade, o que temos aí como perguntei agora, professor Richard, quer dizer, é um embate por poder, e poder político, mais do que um poder comercial, ou são os mesmos poderes hoje?
Então, é exatamente isso. Você tem um embate pelo poder político e, na verdade, os instrumentos de mediação e, digamos, de controle sobre o exercício desse poder, hoje são mais frágeis, né? Porque a ascensão dessas lideranças nos últimos 2, 3 anos tem fragilizado as organizações internacionais que foram criadas através de poder delegado dos países,
sim,
né? Certo? A ONU não é um governo global, na verdade é um sistema de agências que provê governança, né, para esses temas, esses tópicos, né? E você está vendo o enfraquecimento dessas organizações que teriam que fazer essa mediação.
Exatamente.
A OMC é o caso típico, que nós temos um secretário-geral brasileiro, né?
Verdade.
Um diplomata de carreira. Sim. Brasileiro. E isso, na verdade, assim, vai limitando as possibilidades de você conseguir com que as principais potências, sim, né, consigam encontrar um caminho de cooperação, né?
É nesse ponto, quer dizer, para nós finalizarmos, já estamos chegando ao final do nosso programa, quero trazer para os senhores, para nós podermos finalizar, quer dizer, o quanto isso tudo pode, como eu já perguntei lá atrás, no começo, no bloco anterior, mas voltar a isso, pode sair, dentro de tudo que nós conversamos, o quanto essa disputa pode sair do controle e que caminhos deveriam ser tomados para que ela não saia do controle, professor Alexandre, sem querer fazer exercício de futurologia.
Mas acho que, ironicamente, como o senhor João Paulo mencionou, as instituições poderiam ser mediadores dessas tensões. Mas, ironicamente, os Estados Unidos, que foi, vamos dizer, o grande incentivador das instituições multilaterais pós Segunda Guerra Mundial,
exatamente.
É que
o grande avalista disso, né?
Exatamente, começou a não dar respaldo a essas instituições, desde as decisões da OMC, em relação aos direitos humanos, em relação as questões de segurança internacional, e aí fica difícil. Se o principal avaliador, o avalista das instituições não obedece, não dá reconhecimento, por que, que as outras vão fazer? Por que, que a China vai reconhecer? Né? Então, nós temos embates importantes. Então, acho que é importante não só apenas os diálogos bilaterais, mas tentar, né, fortalecer as instituições multilaterais, reformar as instituições multilaterais, sim, que hoje estão defasadas em relação àquilo que era a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, que é hoje, né? Hoje mudou muito,
sim,
o cenário geopolítico.
O mundo é completamente outro.
Toda... E falta representatividade.
É isso, professor João Paulo, para nós encerrarmos, o caminho é esse, quer dizer, tem solução desde que as partes se interessem. Chegar nela.
Eu começaria dizendo o seguinte, tem um déficit de liderança global.
Sim,
hoje.
Acho que isso é sério.
Vocês podem notar que em qualquer região do mundo tem essa prevalência dessas lideranças mais extremistas, que tomam, sim, decisões, né, sem, digamos, refletir nas suas implicações. E nós estamos com um déficit de liderança. Essa é a primeira questão.
Isso é um fato.
E o segundo, assim, seria preciso que houvesse coalizões de países com lideranças para colocar na agenda das instituições multilaterais, digamos, um caminho de mudança que, digamos, encapsulasse esses líderes que querem, digamos, ascender, gerando rupturas,
sim,
né? Muito profundas, né? Como é o caso do Trump. Então, acho que, assim, sem querer ser pessimista, mas com uma luz no fim do túnel, a eleição do ano que vem,
sim, é verdade,
nos Estados Unidos pode aí ter uma janela de oportunidades para outro tipo de liderança tentar colocar... Né,
realinhar de alguma
realinhar
forma.
A realinhar a política, né, internacional, né, nos trilhos. Né?
Sim, e claro, sem querer fazer exercício de futurologia, entrando um outro presidente nos Estados Unidos que não seja o Trump, então seria um democrata, caso o Trump seja ungido como candidato mesmo, que deve ser, dos republicanos, você realinha, e não só realinha, como você muda o discurso de muitos desses que vêm na cola das ideias do Trump. Então, você tem uma outra reformatação aí, não?
Só um rapidinho.
Claro.
O que aconteceu com esse embate chinês com os Estados Unidos é que, na verdade, você tem uma maioria republicana e uma boa parte do Partido Democrata, um certo consenso de que a China é, de fato, o grande inimigo norte-americano. Então, não vai ser muito fácil, domesticamente,
sim,
no Congresso americano, você desarmar essa coalizão doméstica.
Apenas é uma forma de como enfrentar, né? Como lidar com isso, né, professor Alexandre? Só para nós realmente agora encerrarmos.
O grande problema, a gente está falando aqui de cooperação internacional com governos nacionalistas, né? Quer dizer, esse é o grande ponto. Se a gente não mudar as lideranças, fica difícil pensar numa reestruturação das instituições multilaterais se os governos, começando pelo próprio Estados Unidos, começam a ir contra, né? Quer dizer, o Trump legitimou, de alguma forma, deu base para que outros governos, outros governantes, líderes internacionais nacionalistas também se afastassem dos fóruns multilaterais.
Verdade, quer dizer, o ponto vai muito além do que sobretaxar a soja, ou não. Bom, mas o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a participação do professor Alexandre Uehara, professor do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, também membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI, e o professor João Paulo Cândia Veiga, cientista político, pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais e professor da FEFELESH e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professores, muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui conosco.
Muito obrigado, nós que agradecemos.
Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hohenberg, produção, editoria de atualidades do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.